Ouviram do Ipiranga as margens ácidas de um povo heróico, brado retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante.
Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte.
Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, terra desce.
E na Semana da Pátria não tem como a gente fugir do assunto, né? Que beleza esse arranjo vocal do grupo Amaranto, de Belo Horizonte, ilustrando muito bem esse bate-papo que eu vou ter agora com um convidado que eu tava morrendo de saudade. Há muito tempo a gente não conversava, não recebia a visita dele aqui na Rádio Nacional. Eu tô falando do Eduardo Leal, ele que é poeta, ator, produtor cultural, músico e psicólogo. Eduardo, é Pátria Amada, né? É, inclusive é título de um trabalho que você fez ainda nos tempos do Correio, né?
Sim, quando você trabalhava nos Correios. É verdade, começou a ser desenvolvido lá, quando eu trabalhava nos Correios ainda. Agora já estou aposentado, mas no ano 2000 que veio essa ideia de escrever esse livro, né? Primeiro porque eu escrevia para um portal na internet.
Eu fui presenteado por você com esse livro em 2009, ó.
2009, ó.
Olha que beleza. Novembro de 2009.
Centenário da letra do hino, né? Quando foi apresentada a letra.
Inclusive a gente vai falar dessas curiosidades do hino nacional, mas terminei o projeto lá na a época dos Correios.
Então, foi quando eu escrevia para um portal sobre música, né? Sobre as coisas que eu sou músico e muita coisa acontece nas noitadas aí a gente tocando, né?
Contrabaixista, né?
É, eu fui contrabaixista e atualmente eu toco percussão, né?
Percussa.
É, eu larguei um pouco o contrabaixo. Tava me dando muito trabalho. Com a percussão eu tô mais tranquilo. Mas aí eu escrevia para esse portal sobre música e numa dessas crônicas eu resolvi analisar a letra do Adoniran Barbosa, Trem das Onze. Fiz uma brincadeira com ele, ou com o personagem dele, né, que ele criou.
Que é fantástico, né?
Aí?
É fantástico, né, esse personagem.
É, que tinha que ir embora para casa cedo, né, para ficar com a mãe, já
sabe. A gente só não sabe se era, né, se era uma desculpa.
Então,
ou se realmente uma necessidade, né?
Foi justamente em cima disso que eu comecei
dessa
a brincar,
dúvida.
Né? É, que eu falei que nada, como é que o cara vai largar a amada dele 11 horas da noite, que é quando a coisa tá começando a ficar boa, né? Pra ir pra Jaçanã, ficar com a mãe. Eu falei, é, tem história no meio disso aí. De repente o cara era casado, esse personagem dele. Aí fiz essa brincadeira e o retorno foi muito bom, né? Aí eu vi que analisar a letra de música é uma coisa interessante, seria uma coisa interessante.
Mas de que forma que você fez essa brincadeira? Textualmente?
É, escrevendo textualmente.
Pro portal.
Para o portal.
Bacana.
Exatamente. E a minha força sempre foi escrever, eu gosto muito de escrever, né? Então, a próxima letra que veio na minha cabeça para analisar, por eu amar, gostar demais, foi a letra do hino nacional, né? Que aí eu comecei a ver, quando eu comecei a analisar a letra do hino nacional, eu fui tendo revelações, né? O hino nacional não é só um hino, ele é uma proposta de vida, de patriotismo, de ecologia, de cidadania, de interessante cidadania.
Pergunta bem fácil para o Eduardo Leal me responder agora. Por que que o hino nacional brasileiro é tão difícil? Ou ele não é difícil, isso é um mito construído?
Não, então, a letra é um pouco complicada, né? Tem palavras antigas e palavras difíceis, né? E tem o formato dele, às vezes, é invertido, né? O formato da poesia do Duque Estrada. Mas busca o quê? Busca um conhecimento, né? Para você saber alguma coisa, você tem que buscar um conhecimento. Então, se você, rapidinho, na internet, hoje as informações são tão rápidas, você vê o que é Impávido do Colosso, você canta Impávido do Colosso, não sabe o que é que você está cantando. Mas se você for curioso, chega na internet e coloca lá o que é Impávido, o que é Colosso, que você vai ficar sabendo. Então ele busca também um pouco da sua intelectualidade, da sua forma de pensar e buscar as coisas, né? E buscar conhecimento.
Bom, então já que eu tô na entrevista e não tô no Google agora, Samuca, o que é Impávido Colosso, Eduardo Leal?
Impávido
é o nosso ouvinte.
Impávido é que é destemido, ele não tem medo. E o Colosso é de grandes proporções, né?
Então é um gigante sem medo.
É, um gigante sem medo, exatamente.
O gigante acordou, levantou, saiu.
E tá querendo mais.
Entendi.
Tá encarando os problemas. Mais ou menos isso mesmo.
Queridão, você falou aí já, você deu umas dicas, né, de datas e nomes. Vamos salientar que nem sempre o hino nacional teve essa cara. Pelo contrário, ele demorou muitos anos para ser construído. Aí a gente recorre aí à história do Brasil, às datas, para a gente não se perder aqui.
Isso.
Mas o que veio primeiro foi a música, a melodia do
hino,
né?
Primeiro foi a música, exatamente. Foi a
isso
música.
Lá nos idos de 1831, por conta de um senhor chamado Francisco Manuel da Silva.
É o que assina o hino e eu levanto uma bandeira, porque o Francisco Manuel da Silva que...
Ninguém lembra dele, né?
Hein?
É isso? Ninguém lembra?
Não, ele assina o hino, né? Qualquer lugar que você veja o hino tem a assinatura dele.
Só fala do
dele.
Duque Estrada.
É, mas teria que falar do Duque Estrada e do Francisco Manuel.
Uhum.
Agora eu levanto uma bandeira.
Qual?
Porque teve mais pessoas que participaram, tanto da música quanto da letra, né? E essas pessoas, então, aí mesmo que são totalmente desconhecidas, né? Um é o padre José Maurício Nunes Garcia, que era professor do Francisco Manuel da Silva. Uhum. E eu tenho um ensinamento de piano forte que ele passou para o Francisco Manuel da Silva, que tem alguns compassos do hino nacional. Quer dizer, o Francisco Manuel da Silva aproveitou esses compassos, que é do padre José Maurício Nunes Garcia, e usou no hino nacional. Então, de alguma forma, ou fazendo uma homenagem ao seu professor, que era um grande músico da época, ele usou. Então, mas ninguém sabe disso, né?
E a gente não tem a prova se ele usou pro bem ou pro mal, né?
A gente não sabe direito, não sabe. Né? Eu quero interpretar pelo bem, eu quero interpretar...
Foi uma homenagem,
que ele fez,
né?
Uma homenagem ao seu professor, que era um grande músico da época.
Que era uma coisa muito comum na época também, né?
Era uma coisa comum. Exatamente.
Homenagear
outras
mestre,
músicas,
né?
Outras músicas já aconteceram isso. E o Duque Estrada, que foi o autor da letra, que depois de 78 anos colocou...
Gente, 78 anos depois, por um. Eu achei bacana o termo. Eu não sei se foi um projeto de lei, mas foi um projeto de letra, né? De toda forma, era um PL, projeto
isso.
De letra do hino.
É, um projeto da letra do hino nacional, é.
E aí, enfim, quem ganhou foi o Joaquim Osório Duque Estrada, né? Em 1909.
Em 1909 ele apresentou o projeto.
Ou seja, 78 anos depois da primeira execução pública do hino tocado instrumentalmente.
Exatamente, só era tocado instrumentalmente.
Gente, 78 anos, cara, né? A independência veio em 22.
É.
O ano começou a ser tocado, o hino começou a ser tocado em 31.
Sim.
Quer dizer, nove anos depois.
Exatamente.
Né? E aí o processo continuou, 78 anos depois, veio esse projeto, escolheram a letra e o hino somente vem a ser oficializado como hino nacional brasileiro completo, né, com letra e música.
Aham.
Em 1922.
Exatamente.
100 anos depois da independência.
O centenário da independência.
Olha que loucura.
Primeiro centenário da independência.
Muito
louco.
É muito,
muito louco, né? Uma história aí. E essa música do hino...
Isso resumido do resumo do resumo.
Exatamente.
Para chegar nisso...
Que tem muita história, muita história. É uma história interessante. Porque o hino, como música só instrumental, que foi apresentado em 1831, ele foi para a coroação de Dom Pedro II, foi colocado esse hino, ele foi para a Guerra do Paraguai, ele foi na libertação dos escravos, depois ele conseguiu passar pela proclamação da República, que a ideia dos republicanos era acabar com tudo que era ligado à monarquia, né? Mas o hino sobreviveu, o Deodoro da Fonseca fez um concurso até para escolher um novo hino no Brasil, mas não pegou, a música não pegou, né? Então ele permaneceu, passou por essas barreiras todas, chegou até o Duque Estrada colocar a letra e apresentar a letra em 1909, né? Que aí houve o casamento perfeito, né? Que eu acho que a música do hino é uma coisa assim, tanto em termos harmônicos, linha melódica, quanto de poesia, eu acho uma coisa maravilhosa, né? Tem pessoas, Giovanni, que querem mudar a letra do hino, principalmente naquele lance polêmico lá, que é o Deitado Eternamente em Berço Esplêndido, né? as pessoas, algumas pessoas, alguns deputados...
Não sabia disso não, é?
É, tem pessoas que querem mudar.
Tem os separatistas do hino?
É, eles querem aperfeiçoar alguma coisa, né? Como se tivesse alguma coisa para aperfeiçoar. Eles querem tirar o deitado eternamente e colocar abençoado. Abençoado eternamente.
Não vai pegar.
Não, eu acho que até que ficou bonitinho, não sei o que lá. Mas eu, por exemplo...
Metricamente pode até ficar.
É, metricamente não... encaixa. Mas eu não mexeria num quadro Leonardo da Vinci, da Mona Lisa, para botar o sorriso dela um pouco mais aberto, porque eu achei que o sorriso dela está meio triste. Não, não faria isso numa obra de arte, entendeu? A obra de arte está pronta.
Está pronta. Está
resolvida, assinada, e é isso aí que tem para apresentar. E está lindo. Ficou muito bonito. Eu adoro a letra. Eu me emocionava toda vez que eu via Jogo do Brasil, aquele jogador.
Você entrou num ponto que eu ia falar agora. Olha só, a gente está falando sobre hino nacional, e a gente vai falar daqui a pouco sobre a bandeira nacional também, por conta do 7 de setembro. Mas, você me lembrou aí, e eu ia colocar na roda esse assunto, infelizmente ou não, aí eu quero a sua opinião, a gente meio que, né, se enxerga como patriota nesses eventos esportivos. O que você acha dessa relação e qual que é a sua opinião?
Pelo menos tem esses eventos esportivos, né? Eu acho que o povo brasileiro não tem acesso às cerimônias cívicas, não tem acesso às cerimônias de governo, que é praticado o hino nacional, né? Então, pelo menos surge as competições esportivas para o povo sentir o seu hino, participar mais ativamente como patriota, né? Felizmente, porque tirando essas épocas de jogos internacionais, né, de Copa do Mundo, agora vem as Olimpíadas, né, no Rio de Janeiro 2016, tirando isso, o público dá uma esfriada geral em termos de ser patrimônio, em termos de ser patriota, em termos de gostar de ser brasileiro, de defender sua posição como brasileiro, né, como um país interessante para se viver. E então, felizmente existem essas competições. Eu estava falando para você que eu me emocionei. Duas coisas. Vendo os jogadores cantando o hino com garra, teve alguns jogos que eles cantaram com garra.
O famoso hino a capela.
E o hino a capela, né, rapaz? Que coisa linda, né? Parava a música e o povo lá das arquibancadas continuava, né? E os jogadores cantando com força aquele hino, né? Antigamente eles cantavam, uns cantavam, outros não cantavam.
É, isso foi a parte positiva, digamos assim, desse episódio.
Foi,
né,
muito positivo, porque eu estava em Pirinópolis, quando eu estava vindo para cá, eu passei, começou a Semana da Pátria agora, segunda-feira, né? Foi o dia que eu estava voltando aqui para Brasília. Aí eu passei perto de um colégio lá e vi as crianças cantando o hino, não normalmente como elas cantam, mas com aquela garra dos jogadores, que aquele cantando junto.
De repente,
força,
se imaginando ali no lugar.
Imaginando, exatamente. Deram esse exemplo muito legal. Deram esse exemplo legal e eu senti um pouco mais de força na hora de cantar o hino.
Tem até uma lei em São Paulo que todos os jogos do campeonato, todos os jogos, não importa o campeonato, os jogos que acontecem no estado de São Paulo são precedidos pela execução do hino nacional.
Sim, eu acho muito legal isso. Agora, o que eu não acho legal é se o povo que estiver lá não estiver prestando atenção, não estiver respeitando o hino, né? Que alguns jogos você está lá cantando o hino e o povo está gritando Corinthians, o Fluminense, não sei o quê, gritando e não para, não presta atenção. Não canta junto, né? Se for, não tem que ter esse efeito, né? As pessoas que vão assistir uma competição esportiva, e se for executado o hino nacional, eu acho que tem que ter esse respeito, né? De pelo menos...
Falando em regras de conduta, o Eduardo Leal, nesse livro que eu estava, né, folheando há pouco, duas coisas. A primeira, existem regras como, por exemplo, não aplaudir o hino no final?
Já teve isso? Tem. Ainda tem. Existe uma lei que rege, né, os símbolos nacionais. E tem um parágrafo dessa lei, que agora não vou saber as palavras certas,
claro,
do
não.
parágrafo, mas diz que não é permitido manifestações festivas, alguma coisa assim, na execução.
Desculpa. O que é uma coisa meio surreal para os padrões de hoje.
Então,
né?
Essa lei tornou-se fraca, né?
Eu acho que obra, tem que ser repensada. A obra é imexível, mas a lei pode ser alterada.
A lei pode ser alterada.
E deve ser alterada para acompanhar
deve ser alterada.
O momento atual.
Então,
né?
Aí eu levanto essa bandeira de modificar a lei, torná-la mais forte, né? Que ela foi feita num momento que, não sei, foi feita na época da ditadura, né? Os militares estavam no comando, né? E muita coisa rígida. Você, por exemplo, não poderia usar uma roupa com a a bandeira nacional, né? Hoje pode, né? Quer dizer, ainda existe a lei, mas tornou-se uma lei fraca, porque as pessoas não praticam essa lei. Muita coisa não é praticada. E principalmente esse lance de aplaudir o hino. Eu sou um artista, gosto de ser aplaudido quando o meu trabalho é mostrado para alguém.
E o hino virou não só um hino oficial, mas ele virou uma obra de arte. Ele é uma obra de arte.
Ele não podia. Também tem nessa lei que não pode ter interpretações artísticas do hino. O hino tem que ser executado com a banda marcial, em Fá maior, quando é cantado.
Ainda bem que o tempo passa, né?
É. Agora, a Fafá de Belém foi que quebrou. Tem duas mulheres importantes para o hino nacional. Uma foi a Fafá de Belém.
A outra foi a Vanusa?
A outra foi a Vanusa. Como é que você sabe?
Sério? Não.
Sério?
Eu brinquei por conta da... Daquele sucesso
exatamente
aí, da Vanusa,
isso, mas foi
esquecer a letra e tal.
A Fafá assim. Pelo lado positivo, a Vanusa pelo lado negativo, mas chamaram a atenção para o hino nacional. Eu chamo a Vanusa, que eu respeito muito ela.
Sim, ela não grande... pode ser, né, criticada por conta do
exatamente. Que, nada a ver. Mas eu vejo ela como a Maria Madalena do hino nacional, né? Que atira a primeira pedra na Vanusa, quem sabe cantar o hino corretamente e sabe interpretar suas palavras e sabe direito o que é que está cantando, né?
Pronto, ela mata 99,9%
das críticas, exatamente. Né? Então ela foi importante porque também chamou atenção para isso, né? Para desconhecimento do povo sobre o hino nacional.
Tcham, 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 ouviram de Ipiranga, Jorgens Plácidas, de um povo heróico, brado retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante.